Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio. O meu nome é João Pinheiro, como já sabem, e estamos aqui para um novo episódio. Primeiro de tudo, quero pedir desculpa por não ter saído episódio na quinta nem na sexta. Eu tenho tentado manter episódios todas as semanas e percebo que vai sair agora no sábado. Não costumo lançar episódios ao sábado, mando sempre ou na quinta, ou na sexta, ou na quarta. Agora já não é tão comum mandar na quarta, mas mando mais na quinta. Mas não tenho tido tempo, tem sido uma semana muito atribulada, tem acontecido muitas coisas, várias coisas. Até eu fiz 2 anos com a minha namorada e nós fomos celebrar também, e por isso é que eu também não lancei episódio na sexta. Tem sido uma grande confusão com a escola, trabalhos, tem tudo sido uma merda. É pá, uma pessoa está a ficar cansada e agora começar a estudar para o exame e tudo mais, então pá, olha, tem sido assim mais complicado, mas uma pessoa tem-se desenrascado, não é? Que eu quero publicar conteúdo bom, conteúdo como deve ser, conteúdo trabalhado. Mesmo que às vezes não seja o melhor conteúdo, ou as pessoas não gostem tanto, eu gosto de me dedicar àquilo que faço. Gosto de dar mais de mim àquilo que faço e entregar-me ao trabalho e entregar-me àquilo que eu me propus a fazer, que neste caso é lançar podcasts todas as semanas. Portanto, eu quero continuar e pronto, e quero lançar os episódios, né? O que é que tem acontecido? Epá, agora na escola temos estado a dar o Memorial do Convento. E atenção, a primeira vez que eu li, tipo, as primeiras páginas, isto pareceu-me ser um bocado merdoso. Mas depois eu li um bocado do Ano da Morte de Ricardo de Reis. E pareceu-me ser bué bacana. E atenção, a história até é engraçada, apesar dele escrever de uma forma bué da estranha. Tipo, eu não percebo o José Saramago, não sei. Não sei o que é na cabeça do homem. Mas o homem devia ser um gênio, porque, pronto, ele recebeu o Prémio Nobel da Literatura, né? Então, em 1988, acho, 1998. Mas pronto, o homem devia ser um gênio, porque, epá, o livro. A sério, a história é mesmo engraçada, é gira. Dá vontade de ler, dá prazer de ler, pelo menos. Eu estou a gostar muito, há muita gente não está a gostar. Mas eu até estou a curtir do livro, então, eu recomendo. Porque aquilo passa-se lá no século XVIII, acho que em 1700, 1800, coisa assim. Na altura da construção do convento de Mafra, pronto, por isso é que se chama Memorial do Convento. Epá, e depois temos o Baltasar, a Belimunda, o rei, a rainha, o povo, o padre Bartolomeu. Pá, eu vou mais ou menos a meio do livro, eu queria acabar de lê-lo porque, pronto, já está-me a atrasar um bocado com as cenas, mas já. E pronto, temos essas personagens e aquilo anda à volta ali dessas personagens, dos autos de fé, da altura da Inquisição dos judeus e dos cristãos novos e essa panóplia toda de malta que aconteceu naquela altura. Epá, e a história até é engraçada porque, pronto, tem assim uns plot twists, tem umas cenas fixes, tem uma história. A história é boa, estão a perceber? O conteúdo é bom. E até às vezes até tem cenas engraçadas. Mas já tem sido isso a português e tem sido um bocado chato. Porque às vezes a pastora está lá a apresentar cenas e é pá, torna as cenas um bocado chatas. Mas pronto, e quando é debates, aí debates eu. Até acho debates engraçado. Porque é uma forma de perder tempo na aula. Isso parece um bocado mal de se dizer. Mas é pá, tem que ser. É pá, é pronto, e é assim. Mais coisas. E agora, o Sporting foi campeão do Campeonato de Portugal. Eu não ligo muito a futebol, como provavelmente vocês já sabem, eu já disse noutros podcasts anteriores. Eu não ligo muito a futebol, eu não ligo muito quem é que ganha, quem é que perde. Mas vá, temos de tirar o chapéu ao Sporting por ter ganho após 19 anos, né? Estava quase a fazer 20 anos que nunca ganharam o campeonato, e ganharam. Portanto, parabéns a todos os Sportinguistas e ao clube em si. Mas é pá. Aquilo foi uma vergonha. Foi uma vergonha. A sério, não percebo. Tipo, as pessoas ficaram um bocado sem consciência. Estão a ver? Pá. Tipo, ok. Têm que celebrar. Podemos ir lá para as cenas e queijos, mas é pá. Onde é que está o Covid? É só esta a pergunta tipo, que eu faço. Tipo, não sei. Ok, que as pessoas têm direito a festejar e o caralho. Tem direito a essas merdas todas. Mas é pá, irem para o pé do estádio, irem para o Marquês, Oh caralho, fazer grande ajuntamento, como se não houvesse Covid, não fosse nada, estão a ver? É que tipo, se o Sporting faz isso, né? Se os adeptos do Sporting fazem isso, porque é que o resto não pode? Ou... É que isto levanta depois bué da questões para toda a gente, estão a ver? Epá, tipo, eu acho que foi um ato de irresponsabilidade mesmo, foi mesmo irresponsável. Eu não estou a dizer que eles não têm direito a festejar, e eu acho que sim, acho que têm todo o direito a festejar após 19 anos. Mano, os sportinguistas ficaram todos malucos. Tipo, ok, já, é normal, ficaram todos malucos, já não ganham o campeonato há 19 anos, estão a ver? Mas pá, não deixa de ser irresponsável, né? Não deixa de ser irresponsável o que eles fizeram, mas sim, olha, ainda bem que festejaram e só espero é que as coisas não piorem. Estão a ver? É que tipo, ok, fecharam e queixo, mas eu aposto que se tivesse, se calhar, se tivesse sido outro clube, não tinha sido assim. Não sei. Não sei também se tinha sido ou não. Mas pá, se calhar tinha sido diferente. Não sei. Não sei. Mas. Epá, é uma cena que me faz um bocado de impressão. Tipo, as pessoas foram bué irresponsáveis mesmo. Foram mesmo irresponsáveis e acho que se calhar devia ter havido mais consciência com a cena do Covid. É porque, epá, as pessoas ainda havia alguma malta com máscara, mas epá, cagaram-se completamente. Estava tudo a fechar, tudo maluco. Esqueçam. Mas acho que sim, acho que festejem e. Mas não festejem durante muito tempo. Que também agora já é sábado, né? Foi na terça. Mas epá, acho que foi um ato mesmo de irresponsabilidade e só espero que as coisas não se agravem. Porque agora também vem o calor, e agora ao calor os casos de Covid não vão subir, pelo menos eu espero agora com esta cera do Sporting. Espero que os casos não subam, honestamente. Espero mesmo, é que senão as merdas vão ficar fodidas e vão ficar fodidas para muita gente. Porque depois as pessoas ficam doentes e morrem e epá, isso é fodido, né? Epá. É complicado, estão a perceber? Mas sim, acho que as coisas se calhar deviam ter sido controladas de outra forma. Acho que a polícia também não estava preparada para o que estava a acontecer, nem pouco mais ou menos, como é óbvio. A cena é que depois, tipo, as pessoas se calhar ficam a comparar, tipo, esta cena, tipo, ah, o Sporting fez isto, porque é que não pode haver não sei quê, tipo, das religiões, ou porque não pode haver festivais, ou caralho, estão a perceber? Pá, é essa a cena, porque é que não pode haver, tipo, ajuntamentos na rua, e não sei quê, porque é que, pá, pronto, estão a perceber? Que o Sporting acho que desencadeou um bocado essa cena, tipo, foda-se, estão a faltar as palavras, caralho. Que pronto, eles juntaram-se todos. E depois agora, tipo, isto não é para fazer disto regra. Isto é para fazer disto exceção. A cena é que isto se calhar vai despontar negatividade noutras pessoas. Tipo, que nem são do Sporting ou quê, mas querem que outras coisas estejam abertas. Tipo, epá, por exemplo, aconteceu a cena do Sporting, mas depois temos número limitado de pessoas dentro das lojas, estão a ver? Pá, pronto, são estas cenas, eu também. Era impossível. Era impossível controlar tanta gente. Aquilo devia ser pior que uma manifestação, estar lá no meio, caralho, esqueçam. Aquilo. Eu não fui, como é óbvio. Não sou do Sporting, mas sou do Benfica. Mas mesmo que fosse Benfica a ganhar, acho que não iria. Porque, pá, estamos na situação de uma pandemia, mas pronto, também não sei o que é que iria acontecer. Mas pronto, foi um bocado irresponsável, mas já passou. Esperemos que não se volte a repetir, senão está tudo fodido. Ainda voltamos todos para casa e depois não há verão. E o caralho, e depois vão todos para o Twitter, sim, porque isto depois no Twitter houve grande discussão. Porque era toda a gente, tipo, ah não sei o quê, os adeptos do Sporting estão malucos, blá blá blá, grandes irresponsáveis, tipo cenas assim. E pá, eu percebo, e com toda a razão, mas epá, pronto. E basicamente acho que este foi mesmo o ponto alto da semana para toda a gente em Portugal. Porque as pessoas ficaram todas malucas. As pessoas ficaram mesmo todas crazy. Parecia que tinham bebido 3 cafés e 4 Red Bulls, mas já. Mudando de desporto, começou finalmente o Giro de Itália. O João Almeida, na terceira etapa, peidou-se todo, ficou para trás, ficou tipo com 5 minutos. Epá, e não sei, espero que ele recupere. Ele agora está a trabalhar para o Remco Evenepoel, mas. Não sei, vamos ver o que é que vai acontecer no giro. Eu tenho estado a acompanhar mais ou menos porque a volta dá sempre à tarde e eu tenho aulas à tarde, então eu não consigo ver a etapa, mas vejo o resultado. Vejo o resultado e pronto, acompanho mais ou menos onde é que os portugueses andam, quem é que está à frente e não sei o quê. Agora, na etapa 2, ainda está a dar agora, enquanto eu estou a gravar. Mas está o húngaro à frente, acho que é um húngaro. Pela primeira vez um húngaro ganhou a Maglia Rosa, que é a camisola rosa. Mas já espero que o João Almeida dê a volta por cima. Provavelmente não vai dar, porque ele agora está a trabalhar para o Rimco. E se está a trabalhar para o Rimco, o mais provável é não chegar, não conseguir ganhar nem trabalhar para, pronto, para ganhar a volta à Itália. O que também já era complicado de si. Né? Como fez o ano passado, ganhou 16 dias seguidos a camisola rosa. Mas este ano acho que provavelmente não vai ser possível, mas temos fé. Temos fé, mas pronto, como eu disse, ele estava a trabalhar para o Evenepoel. Então o mais provável é o Evenepoel vai tentar ficar com a camisola rosa, a não ser que o gajo com o Evenepoel se peite todo e não consiga. E não consiga ganhar, né? E não consiga, começa, sei lá, começa a ficar para trás e depois o João Almeida aproveita a oportunidade e qualquer coisa assim. Mas pronto, agora ele está a trabalhar para o Evenepoel e pronto, ponto final. E é isso basicamente. Acho que essas são as principais novidades. Uma pessoa está entusiasmada por causa do giro. É fixe. Eu curto bem de ver o giro. Volta à França e caralho, é bem bacana. Porque pá, dá uma cena diferente de ciclismo, que os gajos estão ali mesmo a disputar a velocidade gigantes. Tipo, os gajos, média dos gajos em alta, tipo, numa prova de, numa etapa de montanha, é tipo 30 km por hora ou de 40. Epá, é uma cena assim mesmo absurda. Mas que eu fico bem impressionado e, epá, e adoro ver estas merdas, muito mais que futebol. Epá, e eu acho que Portugal é muito mais que futebol, a cena é que toda a gente adora o futebol. Epá, e eu não. Eu nunca curti muito de futebol, mas pronto, é o que o nosso país tem. Uma pessoa vê, né? Mas já, acho que vamos ficando por aqui. Este podcast vai ser super curtinho, foi super curto. Mesmo de propósito, porque pronto, também não tenho muito mais a dizer esta semana. Então, já. Espero-vos numa próxima semana. Espero que tenham gostado deste podcast, deste pequeno briefing, em que eu estive aqui a falar do Memorial do Convento, dos ajuntamentos do Sporting e do Giro de Itália. Espero que tenham gostado e vejo no próximo episódio. Fiquem bem.